O Filho do Porteiro, de Hans Christian Andersen, com a tradução de Pepita de Leão e narrado por Douglas Monteiro para a saga Egmont. 1. Habitava o general o primeiro andar e o porteiro morava no subsolo. Grande era a distância entre as duas famílias. Separava-as, em primeiro lugar, o resto do chão. Depois, a diferença de categoria. Mas, afinal, moravam sob o mesmo teto e tinham ambas a mesma vista, tanto para a rua como para o pátio. No pátio, havia um relvado no meio do qual se ostentava uma cássia, que florescia na época própria. Por esse tempo, vinha sentar-se à sombra da árvore a aia, muito enfeitada, com a filhinha do general nos braços. E a pequena Emília era ainda muito mais enfeitada que a aia. E então, vinha dançar diante dela o meninozinho descalço, filho do porteiro, o menino dos olhos negros e grandes e cabelo castanho. Sorria a criança, estendendo-lhe as mãozinhas miúdas, e o general, vendo aquele quadro da sua janela, acenava com a cabeça, dizendo:
"Mas é encantador!"
A senhora generala, tão jovem que poderia passar por filha do marido, essa jamais chegava à janela do pátio. Dera suas ordens à aia, que o filho daquela gente do porão podia brincar mesmo diante da menina para diverti-la, mas devia conservar-se à distância, sem tocá-la jamais com o dedo. E a aia obedecia fielmente às prescrições da ama. E os raios do sol entravam em casa dos habitantes do subsolo, como na dos moradores do sobrado. A acácia deu flores e perdeu-as depois conforme o curso da estação. E assim se passou no ano seguinte. O rapazinho do porteiro também florescia. Sua bela cabeça de faces coradas parecia uma grande tulipa desabrochada. A menina do general era pequenina e delicada, com sua pele de um branco rosado como as flores da acácia. Agora vinha raramente gozar a sombra da árvore, ia tomar ar fresco fora e saía do carro com a mamãe. Quando entrava e quando saía, acenava com a cabeça para Jorge, o filho do porteiro. Sim, chegava a tirar-lhe beijos com a mão. Mas um dia deixou de fazê-lo, porque a mãe lhe disse que estava agora muito crescida e que aquilo não ficava bem. Uma manhã, ia Jorge levando os jornais e as cartas que tinham vindo para o general e que, como de costume, eram entregues na portaria. Ao passar pelo desvão da escada, notou que de lá vinha um rumor estranho, uma espécie de pios muito esquisitos. Pensou que fosse algum frango que se tivesse extraviado por aqueles lugares. Mas não. Era a própria filha do general, a Emilinha, toda vestida de gazes e rendas.
"Não digas nada ao papai nem à mamãe", murmurou a menina. "Senão ficarão incomodados."
"Mas o que aconteceu?",
indagou Jorge.
"Pegou fogo e tudo está queimado", respondeu a menina.
Jorge subiu a escada de um salto e entrou em casa do general. Abriu a porta do quarto da criança. As cortinas estavam já quase reduzidas a cinzas e das guarnições levantavam-se chamas. O menino subiu a uma cadeira, arrancou tudo o que ardia e gritou por socorro. A não ser ele, a casa inteira teria sido devorada pelo incêndio. O general e a senhora generala submeteram a menina a um interrogatório em regra.
"Eu acendi um fósforo", disse Emilinha. "Um só. Ele pegou fogo e a cortina também. Eu cuspi nela para apagar o fogo. Eu cuspi tanto que já não tinha mais saliva. E então fugi para me esconder, pensando que o papai e a mamãe iam ficar zangados."
"Cuspir?", exclamou o generala. "Mas que palavra é essa? Ouviste algum dia o papai ou a mamãe dizer isso? Sem dúvida aprendeste esse termo com aquela gente lá embaixo." Contudo, Jorge recebeu pelo serviço que prestara uma moeda de prata. Não foi levá-la